São 10 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. E está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Um pescador encontrou o corpo de uma adolescente que estava desaparecida desde domingo no município de Porecatu. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Um funcionário de uma propriedade rural encontrou o corpo dessa jovem, a Nicole Angélica dos Santos, de 17 anos. Ela estava desaparecida desde o último domingo em Porecatu, que fica a 85 quilômetros aqui de Londrina. A Nicole teria sido vista pela última vez no final da tarde de domingo. Segundo a família, a adolescente costumava fazer caminhadas longas nos finais de tarde e deixou, inclusive, um bilhete para os parentes. Nele tinha um mapa escrito à mão, o que ajudou aí nas buscas, né, onde ela foi encontrada. De acordo com o subtenente da Polícia Militar, a família teria informado que a jovem estava depressiva, com problemas aí em casa, após a perda do pai há 2 anos. O corpo de Nicole, de 17 anos, foi encaminhado ao IML aqui de Londrina, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Mais de 6 toneladas de maconha são apreendidas pela PRF com apoio da Polícia Federal após abordagem na BR-163 ou BR-163 em Santa Lúcia. É a maior apreensão desde o início do ano aqui no nosso estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciano. Na tarde desta quarta-feira, por volta das 5 horas da tarde, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento no quilômetro 164 da BR-163, no município de Santa Lúcia, quando abordou um motorista de uma carreta. Durante a vistoria, foi verificado que os pneus do veículo estavam em péssimas condições. O condutor informou que estava carregado com soja e que havia embarcado em Laguna de Carapã, Mato Grosso do Sul, e levaria até Paranaguá, aqui no Paraná. Ao ser questionado por que estaria na BR-163, sentido Santa Catarina, não soube explicar e demonstrou muito nervosismo, motivo que levou à fiscalização da carga. Após a retirada do semi-reboque, o condutor declarou para a equipe da Polícia Rodoviária Federal que tinha coisa errada no meio da carga. De acordo com o inspetor Ricardo Salgueiro, da Polícia Rodoviária Federal, essa é a maior apreensão de maconha desde o começo do ano no Paraná.
Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Federal e Receita Federal, realizou aquela que é a maior apreensão de maconha do estado do Paraná no ano de 2024. A situação aconteceu na região de Santa Lúcia, na BR-163, quando policiais rodoviários federais faziam o patrulhamento naquela rodovia e se depararam com um conjunto de trem que transportava soja. Durante a abordagem, o condutor demonstrou bastante nervosismo e apresentou algumas histórias desencontradas, o que levou os policiais a fazerem uma fiscalização minuciosa. Durante essa fiscalização, foram encontrados diversos fardos de maconha em meio à carga de soja.
A apreensão, então, envolveu policiais rodoviários federais, as delegacias de Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra. E, como ressaltou aí o inspetor, durante a verificação foi possível identificar alguns fardos de maconha. Para realizar a contabilização da droga, foi necessário fazer o transbordo da carga em uma cerealista da região. A pesagem totalizou 6 mil quilos, 870 gramas. O motorista foi preso em flagrante. O veículo envolvido foi encaminhado para a Polícia Federal de Cascavel. Além da participação de várias delegacias da Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal e a Polícia Federal também participaram desta ação. Luciano.
Obrigado, Brenda, pelas suas informações. Maior apreensão, portanto, de maconha no ano aqui no nosso estado, em rodovias federais. 6 toneladas da droga infelizmente, algo que nós já estamos habituados a ouvir falar, né? De apreensão de maconha, fardos de maconha. Agora, você já ouviu falar em unidades de cigarros de maconha industrializados circulando aqui pelo nosso estado? Pois é, uma apreensão que chamou a atenção nesta quarta-feira. Mais de 3 mil unidades de cigarros de maconha industrializados foram apreendidas, né? O que chamou a atenção lá em Jandaia do Sul. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Olha, é isso mesmo. Essa apreensão diferente foi feita, então, em Jandaia do Sul ontem. E esse cigarro pronto para o consumo não sabe ainda de onde a origem, provavelmente de origem estrangeira, a polícia está apurando tudo isso, foi apreendido pela Polícia Militar durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Duas pessoas foram presas. Além desse cigarro industrializado, os policiais militares apreenderam mais 272 quilos de maconha em tabletes. A prisão aconteceu depois do trabalho das equipes da Agência Local de Inteligência do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana. Os policiais acompanharam dois veículos passando pela cidade de Bom Sucesso em direção a Jandaia do Sul. A abordagem desses dois carros foi realizada na rodovia BR-369. Em um carro estavam as drogas e o outro, que seria o batedor, carregava algumas garrafas de uísque. Essa é a primeira vez que cigarros industrializados de maconha são apreendidos aqui na região e, ao contrário dos tabletes, que precisam ser posteriormente manipulados, esses cigarros já vêm prontos para o consumo. Seria então uma nova estratégia de distribuição e, segundo a polícia, os traficantes estariam buscando se diferenciar na busca pela clientela. Os motoristas dos dois veículos foram presos pelo crime de tráfico e também por associação para o tráfico, e a droga apreendida, os detidos, foram levados à delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Novidade aí. É o crime tentando entrar aqui no nosso estado com o tráfico, né, querendo entrar no estado com unidades prontas para consumo de cigarros de maconha. Alta na demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento, as UPAs de Curitiba, gera filas de espera. E a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que vai implantar um novo protocolo para direcionar os casos respiratórios, que são maioria nas UPAs. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, nas primeiras horas desta quinta-feira, uma fila enorme estava formada em frente à entrada da unidade de pronto atendimento do Cajuru. O Centro Municipal de Emergências e Urgências Médicas é uma das unidades que enfrenta uma alta demanda de atendimento aqui em Curitiba. Em março deste ano, a média de pessoas atendidas nas UPAs foi de 4.285 por dia, um número 25% maior comparado ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, que afirma que um novo protocolo de atendimento será adotado. De acordo com a SMS, um fluxo em Y, que prevê um eixo de atendimento específico para casos respiratórios e pacientes com suspeita de dengue, e outro eixo para os demais atendimentos, está sendo adotado gradativamente nas UPAs do município neste período de maior alta demanda por atendimento. O protocolo é o mesmo que foi adotado durante a pandemia da Covid-19. A gente conversou com algumas pessoas que estavam na fila. O Amori Silva, por exemplo, chegou com a esposa e o filho de 15 anos na UPA do Cajuru, perto das 7 horas da manhã. Próximo das 9h30, ele disse que estava aguardando atendimento, que não fazia ideia de quando o adolescente seria efetivamente atendido.
Não, só ocupando minha esposa e meu piá que está lá dentro. Né?
E eles chegaram quando?
Há pouco tempo.
Pouco tempo, ele está com algum sintoma respiratório? O que ele tem?
É, problema só no essa noite com febre e dor de cabeça.
Do lado de fora, a espera também é pelo resultado do atendimento. O Márcio Lima está com a filha recebendo medicamentos após apresentar sintomas gripais. A menina de 14 anos passou mal durante a noite e os pais contam que a unidade de saúde perto de casa estava lotada e o jeito foi buscar a emergência da UPA.
Estou aguardando a minha esposa, que está com a minha filha aí, que está em observação aí. Febre, né? Febre alta. Aí ela foi atendida ali, a médica atendeu ela, ela está em, né, na observação, tomou a medicação, né? Ela demorou 1h30 para ser atendida aqui, mesmo na prioridade. Tem prioridade de asma, essas coisas, né? Entendeu? Eu achei que demorou essa 1h30, o caso dela. É difícil. Não é fácil, não. Isso a gente sabe daqui, né? moro em outro lugar, e aí deve ser também um pisão, né?
E você sempre procura essa unidade para fazer?
É, eu moro aqui, né? Pertinho aqui, né? Então a gente vem aqui, né? Aí às vezes quando não é prioridade, a gente vai no postinho de saúde, mas o postinho de saúde também tá lotado, né? O Trindade 1, tá bem lotado. Se você não tem como pagar, não tem dinheiro suficiente para pagar uma consulta particular, tem que usar o sistema.
Luciana, daqui a pouco a gente conversa com a secretária de Saúde Municipal aqui de Curitiba, que vai explicar como esse protocolo em Y está sendo adotado e quais unidades já estão atendendo nesse tipo de protocolo. Essa situação, ela vem acontecendo, né, de alta demanda, vem acontecendo durante essa semana e também na semana passada, por conta dos vírus respiratórios, que são a Covid-19, a influenza H1N1, a dengue e também os vírus sincicial respiratórios. A gente vai seguir acompanhando essa situação e fala mais ao longo da programação, Luciana.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. A PR-151 de Ponta Grossa a Palmeira ganhará pavimentação de concreto. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros das demais rádios CBNs do Paraná e também a quem está nos ouvindo. Um importante investimento que, enfim, vai sair do papel para a reconstrução do pavimento desta rodovia importante que liga Ponta Grossa a Palmeira e que de Palmeira também pode chegar à cidade de Curitiba e demais do estado também. Essa audiência pública foi realizada para definir algumas situações do investimento em si. Os detalhes a gente tem na reportagem da Vitória Testa.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná realizou uma audiência pública online sobre a restauração em concreto da PR-151 entre Ponta Grossa e Palmeira. Foi definido que a obra terá mais de 30 quilômetros de extensão, iniciando logo após o entroncamento com a PR-438 em Ponta Grossa e terminando dentro do perímetro urbano de Palmeira, no entroncamento com a BR-277. A reestruturação utilizará a técnica em que o pavimento do asfalto atual é reciclado e serve como base para o novo pavimento de concreto rígido. Além da restauração, estão previstos alargamentos das faixas de tráfego, implantação de acostamentos, terceiras faixas, calçadas, ciclovias e retornos ao longo da rodovia. Em Palmeira, haverá remodelação de interseções e construção de viaduto. Ainda será publicado um edital para a contratação da empresa responsável pela obra.
10h46, essas informações desse investimento e há uma expectativa também para que uma promessa seja cumprida da duplicação desta rodovia, onde dá acesso também ao aeroporto Santana, o aeroporto aqui de Ponta Grossa, reativado e que tem sido bastante utilizado por empresários e também pelo pessoal da indústria. Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.